Bom dia aos colegas que fazem esse trabalho, essa oficina de 3 dias aqui em Curitiba, Como Vejo o Mundo. Nesta aula de hoje, nós faremos um trabalho sobre a identidade do povo brasileiro. Já estudamos isso em vários autores, como em Darcy Ribeiro, Antônio Paim, Caio Prado Júnior, vários outros. Hoje faremos esse trabalho com Eduardo Gianetti, um pesquisador, pensador, economista da USP e também da Universidade de Cambridge. E vamos trabalhar uma obra deste autor, de Eduardo Gianetti, publicação da Companhia das Letras, um trabalho chamado O Elogio do Vira-Lata. Esse termo, vira-lata, ele retirou das crônicas do Nelson Rodrigues, da década de 50. No meio da obra ele explica de onde vem essa expressão que dá título ao livro, O Elogio do Vira-Lata. Vira-lata somos nós. Bem, para iniciar, gostaria de convidar vocês a acompanhar essa composição do Cartola. Essa letra tem muito a ver com o que vamos trabalhar no nosso estudo de hoje. Preciso me encontrar. Vamos ouvir então Cartola.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorriso pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorriso pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, ouvir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Cartola diz: deixe-me, preciso andar, pois o Elogio do Vira-Lata começa trabalhando parte das nossas características, como esta: precisamos ir, precisamos andar, precisamos rir para não chorar. Vamos ver o que ele coloca já de início. O complexo de vira-lata, escreveu Gianetti, a imagem depreciativa que nós, brasileiros, fazemos de nós mesmos, é o nosso renitente narcisismo às avessas. É coetâneo do nascimento do Brasil. Observem a argumentação que ele vai propor. Os primeiros filhos de portugueses nascidos na terra de Santa Cruz, quase todos frutos de relações fortuitas entre os conquistadores e índias nativas ou escravas africanas, em maior número, a partir de meados do século XVI, eles sentiam vergonha de ser quem eram. Quem eram esses primeiros rebentos do caldeirão étnico brasileiro, filhos de ocupantes e ocupadas? A rigor, eles não se chamavam brasileiros ainda. Até por volta do final do século XVII e mesmo início do XVIII, o termo brasileiro não era empregado no sentido hoje corrente, ou seja, como a expressão e afirmação de uma nacionalidade. Os brasileiros, ele colocou entre aspas, eram aqueles que se dedicavam à exploração comercial do pau-brasil e nossas matas, e, por extensão, eram como se apelidavam os portugueses que, depois de fazer a América e amealhar fortuna, retornavam à terra natal a fim de desfrutar o espólio. Os filhos de portugueses que nasciam aqui, por esse lado do Atlântico, todos, quase por definição, mestiços, eram chamados mazombos. Mazombos. A etimologia de mazombo, termo oriundo do quimbundo angolano, diz muito. Grosseiro, atrasado, bruto, iletrado. Sentindo-se um exilado em sua própria terra, olhos sonhadores voltados para o imaginado esplendor da vida na metrópole, o mazombo litorâneo tem como uma de suas principais ambições de vida justamente deixar de sê-lo, tornar-se um cidadão de primeira, um português. O traço distintivo do mazombo é a ausência do senso de pertencimento, a profunda desconexão entre a sua experiência de vida, de um lado, e a terra em que vive e na qual veio ao mundo, de outro lado. No devido tempo, é claro, muita coisa mudou. Os mazombos deixaram de sê-lo, pelo menos em nome, para se fazerem brasileiros, ao lado de índios, negros, cafusos, natos. Portugal perdeu o posto de Meca dos exilados em sua própria terra, mas o déficit de pertencimento não nos abandonou, longe disso. Expressão acabada dessa postura, entre tantas, é o desabafo do bacharel Paulo Maciel no romance Canaã, de Graça Aranha, grande best-seller do início do século XX. O seu maior anseio era livrar-se das mazelas brasileiras de uma vez por todas, deixar tudo para trás, emigrar com a família rumo a uma existência digna e civilizada. Abre aspas. O meu desejo é largar tudo isso, expatriar-me, abandonar o país e com os meus ir viver tranquilo num canto da Europa. Fecha aspas. O Gianetti nos dá um parecer interessante, e que muitas vezes esse parecer pode ser encontrado em resquícios, em fagulhas, indiretamente, em várias manifestações no consultório. Então, é de nos perguntarmos se muitos dos que chegam ao nosso consultório, quando trazem certas questões como não me identifico com esse país, não me identifico com o que acontece aqui, esse que fala, que é de origem polaca, origem italiana, origem alemã, não é? Origem japonesa e outras, e que se identifica muito mais com essa terra de onde os pais, os avós chegaram do que com a nossa terra, nasceram aqui, os pais também nasceram aqui, têm filhos aqui. O que houve que não se identificaram aqui, que ainda não são de fato brasileiros? Por vezes, alguns, quando trazem queixas assim, retroativamente, fora da historicidade, mas dentro da base categorial, poderemos muitas vezes localizar isso que o Gianetti está colocando para aqueles que têm qualquer relação com isso. Muitas pessoas não têm nada a ver com isso, não vivenciam qualquer fator do que ele descreve aqui. Não é? Precisamos, claro, ver isso, se isso aparecerá desta forma ou de outra na clínica. Despeito e soberba, continua o Jeanette, e ele nos diz: o sentimento de inferioridade em face do estrangeiro, vejam, desde aquela época, o sentimento de inferioridade em relação ao estrangeiro, acoplado à crença sincera de que se é pessoalmente uma exceção e que a culpa pelos nossos males é sempre dos outros, pois no seu próprio caso a pessoa em nada se percebe como culpada ou responsável, seguramente não abrange a totalidade da figura do Brasil na imaginação brasileira. Essa parte pode soar inicialmente estranha, mas ele vai, durante toda a obra, retomar, aprofundar e explicar de várias maneiras o que vem a ser isso. Então vamos acompanhá-lo, né? Primeiro ele coloca que nós temos esse sentimento de inferioridade. Então, retroativamente, os portugueses chegaram aqui. Aqui tiveram filhos. Com quem eles tiveram seus filhos? Porque vinham os homens portugueses, não as mulheres inicialmente. Vinham os homens. Aqui eles tinham filhos com escravas, índias, basicamente, que é com quem eles podiam constituir família aqui. Surgem os mestiços. Esse mestiço que surge aqui, ele, o grande sonho dele é olhar lá para Portugal e pensar: vou estudar em Coimbra, vou ser doutor. Era o sonho da nossa sociedade de então. Não era identificação com isso aqui. Não é? Ele não se identificava com o Brasil. Quando aos poucos as coisas vão mudando, o Brasil se torna independente, entre aspas, não é mais colônia, começa a se desenvolver em outras bases, isso continua de outras maneiras. De outras maneiras, ainda que Portugal já não fosse a referência, porque daí entra Itália, outros países e tal, mas ainda assim havia esse sentimento de não pertencimento, de não identificação propriamente, como se a gente fosse menos, essa atitude de inferioridade, segundo o pensamento deste autor. Aí ele faz um comparativo com os Estados Unidos e nos pergunta: por que ficamos para trás? Começamos juntos. Países começaram juntos, receberam ambos imigrantes europeus. O que houve que nós ficamos para trás? Sendo que houve uma época em que estivemos na frente dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele vai dar a explicação dele. Ele diz assim: a renda média por habitante dos Estados Unidos praticamente quadruplicou em 90 anos, entre 1822 e 1913, ao passo que a brasileira ficou estagnada. Enquanto a malha ferroviária da ex-colônia inglesa era 20 vezes maior que a nossa na entrada do século XX. Aos olhos de Joaquim Murtinho, contudo, as causas do nosso atraso econômico em face do colosso Yankee resumiam-se a uma só. Sabem qual é a explicação de Joaquim Murtinho? Por que ficamos para trás? A explicação se chama o povo brasileiro. O retardo civilizatório e material do Brasil, portanto, segundo a tese abraçada por inúmeros bacharéis em direito e beletristas da nossa bela época, era uma decorrência da degeneração genética e moral produzida pela miscigenação racial, um crônico mazumbismo. Haveria saída? Alguns intelectuais da época, como Oliveira Viana e Silvio Romero, acreditavam que sim. A esperança seria o progressivo branqueamento ou arianização dos brasileiros por efeito da própria continuidade no tempo dos cruzamentos interétnicos. Uma coisa que nos causa horror hoje em dia, não é? O que é isso? Quer dizer, eles acreditavam que o fato de lá nos Estados Unidos, esses que ele cita, né? Não, o inglês que chegou lá não fez como o português que chegou aqui. Foi diferente a maneira. Os ingleses lá, os europeus lá, se reproduziam entre eles. O índio ficou à parte de toda essa situação. Aqui não. Aqui foi diferente, houve essa miscigenação. Então eles atribuem a isso. Olhem se pode uma coisa dessas. Eu acho interessante assim, ó, não, entre nós, tratados importantes ainda podem ser construídos mostrando o outro lado de situações como essa, que é o quanto nós estivemos à frente, por exemplo. Claro que seria uma paródia, não é? Mas o quanto nós estaríamos à frente por termos sangue negro e índio nas nossas veias, coisa que o norte-americano não teve. Seria uma paródia, porque também é um contrassenso, tanto quanto isso que eu acabei de ler para vocês. É um exagero, só que na outra ponta. De fato, o fato de terem misturado, se durante um tempo trouxe benefícios ou retardo, de acordo com o contexto, pode ter havido. Mas essa universalização que espraia isso a tal ponto, eis o risco, não é? Porque aí fica parecendo que de fato foi assim. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões. Prosseguindo o nosso trabalho, após as várias observações que tivemos, o autor prossegue nos dizendo o seguinte: em discurso pronunciado em 1919, por ocasião de sua campanha civilista à presidência da República, Rui Barbosa não mediu palavras ao retratar o modo como o establishment político concebia a nossa nação. Nossos governantes, vociferou, consideram o Brasil, agora a citação é literal, vamos colocar entre aspas, um país de resignação ilimitada e terna indiferença. Uma terra povoada por uma ralé semi-animal, semi-humana, de escravos de nascença, concebidos e gerados para a obediência. Uma raça cujo cérebro ainda não se sabe se é de banana ou de mamão, para se empapar de tudo que lhe imputam. Uma raça cujo coração ainda não se sabe se é de cortiça ou de borracha, para não guardar mostra de nada que o contunda. Ele prossegue então dizendo: o curioso, não obstante, é que este mesmo Rui Barbosa, do lancinante discurso, não perdia a chance de lamentar o fato de que o Brasil afinal fosse o Brasil e não o país estrangeiro de sua predileção. Olhem, quando eu faço temporadas na Inglaterra, é uma das coisas que me ocorre assim, eu me pergunto, o que acontece que no Brasil nós não temos parte do que há lá? Por exemplo, não há crianças de rua, todos têm escola, você não vê gente com fome pelas ruas mendigando. Há aqueles homeless, mas por opção. Que eles têm tudo, eles podem sair dali a hora que eles quiserem, tem até mesada do governo. Mas ao fazer isso, eu não estou fazendo o mesmo que o Rui Barbosa? Ou será que toda forma de exemplificação que tem elemento comparativo será impeditiva agora? Apenas por receio de fazermos esse tipo de comparação que estamos vendo aqui. Não seria nada bom. Comparação em alguns casos é importante, ela é interessante para nos ajudar. Claro que precisamos ter os cuidados morais e éticos quando fazemos isso, mas descartar pura e simplesmente também pode constituir um grave engano. Então ele prossegue dizendo: o complexo de vira-latas não se revela menos atuante na nossa esfera privada. Como será que funciona a nossa vida privada? Vamos ver o que o autor coloca? Vamos aqui a várias páginas adiante. Nós não temos como ler uma obra tão extensa como esta, então eu marquei alguns trechos que são importantes para o objetivo que estamos tratando aqui. Então ele diz assim, ó: na construção da subalternidade, o subalterno projeta no outro os dotes e virtudes dos quais se percebe deficitário. Isso é a idealização. Ao mesmo tempo, contudo, na direção contrária, ele se vê como é visto, ou imagina sê-lo, o que dá na mesma. Ele se mira e se mede pelo olhar do outro e faz isso de acordo com a métrica ou escala de valores cujo portador por excelência é o civilizado, e deste modo cimenta em definitivo a sua inferioridade. Eu sei que à primeira vista isso fica carece de exemplos, de ilustrações para uma melhor compreensão, mas o autor fará exatamente isso logo adiante. Vamos então acompanhá-lo aqui para que ele possa aprofundar esses elementos, tá? Ele diz assim, ó, o complexo de vira-latas foi somente em 1958 que Nelson Rodrigues, o dramaturgo, cronista, recifense, radicado no Rio de Janeiro, ousou criar um nome de batismo apto a designar esse traço marcante na alma brasileira. Às vésperas do jogo da Copa da Suécia, a seleção brasileira viajou assolada por um vendaval de pessimismo. Isso recuando no tempo. Alguns que gostam de futebol provavelmente já estudaram, já viram sobre isso reportagens. Ele faz aqui, ele explica longamente o que aconteceu, que o Brasil tinha se classificado com grande dificuldade para a Copa da Suécia e trazia ainda nos ombros aquele fiasco imenso que foi perder a Copa aqui, em pleno Maracanã, para o Uruguai, quando achava que estava ganho aquela Copa do Mundo, na década de 1950. Então ele diz que quando a seleção embarca para a Suécia, ninguém acreditava nela. Ele diz que nessa ocasião, insurgindo-se contra a unanimidade, Nelson Rodrigues profetizou o triunfo do Skrete na Europa, que acabou sendo campeão do mundo na Suécia naquele ano, né? Então, em 62. Aí ele cita literalmente o que o Nelson Rodrigues escreveu. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Lembrem-se, esse texto é daquela época, ok? A solução, apontava Nelson Rodrigues na ocasião, estava inteiramente ao nosso alcance. Tratava-se de tomar consciência das nossas insuspeitas potencialidades e, sobretudo, tratava-se de nos livrarmos, em definitivo, do sentimento de que éramos inferiores, não somente aos outros, os que nos viam e tratavam como trapos humanos, mas inferiores como um narciso às avessas, a nós mesmos. O brasileiro, preconizava, abre aspas, precisa se convencer de que não é um vira-lata, fecha aspas. Para o Skrete, não menos que para a totalidade dos brasileiros, o dilema era claro, ser ou não ser vira-lata, eis a questão. Mas de onde viria a injeção de ânimo e autoconfiança capaz de virar o jogo? A tão ansiada conquista da Copa Gilles Rimet, uma alegoria, a deusa grega da vitória, em Estocolmo, ela própria fruto da superação do complexo de vira-lata pela pátria de chuteiras, fizera milagres. O efeito da grande vitória, triunfo, abre aspas, triunfo vital de todos nós e de cada um de nós, transformava tudo. Já ninguém mais se envergonhava da sua condição nacional. Celebrou. Ele diz que por conta disso, muitos deixaram... Eu vou ler o que ele escreve. Tomados por um irresistível ilã vital, como descreveu o Nelson Rodrigues, deixávamos-nos, afinal, de nos ver como um povo acabrunhado, derrotado, fisicamente feio, desgracioso, desengonçado, torto, fecha aspas. Como dissera Euclides da Cunha no sertanejo, ou ainda como relata Gilberto Freire ao lembrar a visão que tivera após 3 anos no exterior. Ele diz que quando nós vencemos na Suécia, nós não precisamos mais invejar, por exemplo, os ingleses, nós nos tornamos os verdadeiros ingleses, não é? Ele diz, nem só de futebol, porém dependiam a nossa autoestima e humor coletivos. Se o triunfo de 58 foi para nós tão importante como a primeira missa, e se o bicampeonato depois no Chile era a prova de que a Rússia e os Estados Unidos começavam a ser o passado, nossas realizações no campo das artes, da política, eram capazes de efeitos semelhantes na alma brasileira. Exemplos disso, na crônica rodriguiana, foram a conquista da Palma de Ouro pelo Pagador de Promessas, no Festival de Cinema de Cannes, em 62, e as glórias da arquitetura moderna exibidas ao mundo da vitrine futurista de Brasília. Fora dos gramados, contudo, nada se comparava ao grande divisor de águas, o acontecimento catalisador da ressurreição nacional, que foi a passagem de Juscelino Kubitschek pela presidência do Brasil. Ele dedica muitas páginas ao Juscelino Kubitschek, e dizendo que esse homem mudou o nosso estado de humor, né? Com aquele otimismo, aquela efervescência dele e dessas coisas. Antecipando o que o Jeanette vai colocar aqui, o que há de tão errado em ser um vira-lata? Por que deveríamos nós ser alguém de raça? Qual é o problema de sermos vira-lata? Em que isso de fato nos ofende, nos agride? Ele vai perguntar isso. Talvez a maneira ofensiva como é feito o vira-lata, né? Talvez por isso. Ele coloca assim, ó, por que eleger o vira-lata como sinônimo do que temos de errado e desprezível? Por que escolher o vira-lata como símbolo mor de tudo aquilo que é imperativo negar e de que deveríamos nos livrar a fim de nos tornarmos capazes de autoestima e dignos do respeito e admiração alheios? Que há de errado em ser vira-lata? E o que seria, afinal, deixar de sê-lo? Então, será preferível ser o poodle da madame ou o doberman de segurança privada? O que torna a situação de vira-lata deplorável? Então nós devemos nos mirar no cão de luxo, pedigree impecável, mansamente adaptado à rotina regrada do lar? O mascote adestrado que trocou a sua liberdade pela segurança de um viver insípido, em condição confortável, guarnecido de almofadas, biscoitos macios, mimos, cuidadores e tédio? O equívoco do complexo de vira-latas é confundir o desejo de livrar-se do sentimento de inferioridade que nos atormenta, o que é legítimo, com a imputação ao vira-lata de tudo que deveríamos repudiar e tripudiar em nós mesmos, o que me parece não só enganoso, mas radicalmente indevido. Não se trata tão somente, creio eu, de uma metáfora infeliz ou simples lapso de linguagem, embora também o seja, pois o conceito de complexo de vira-latas, bem compreendido, abriga uma premissa oculta e aloja um perturbador subtexto. Quem é, afinal, o vira-lata? A definição do termo remete a três acepções básicas. Ele cita, então, cão ou cadela sem raça definida, no texto, no elemento literal. Qualquer animal doméstico sem raça definida, por extensão. E pessoa sem classe, sem vergonha, figurado. O vira-lata, portanto, é quem carece de raça definida, ou seja, é fruto da mistura de raças ou mestiço. E pior, a palavra embute uma conotação figurada de caráter pejorativo. E é aqui talvez então que ofenda, esse caráter pejorativo. Porque o termo em si nos explica perfeitamente, não é o que somos. Somos vira-latas, somos mestiços, é uma das nossas características. Aí um de nós vai dizer, não professor, eu sou de origem italiana, alemã, nunca houve mistura na minha família, não sei o quê. Quem disse que isso é um atestado? Esse que assim fala pode ser o maior de todos os vira-latas. Pode ser vira-lata cultural, pode ser vira-lata afetivo, pode ser vira-lata existencial. Coisas que, por vezes, vão muito além da carne e definem muito mais, dependendo do sistema de identidade que a pessoa adote. O Jeanette diz, então, finalizando toda essa parte, o seguinte: a conclusão é severa, porém ela é inevitável. O vira-lata é essencialmente um mestiço. Os brasileiros desraçados de qualquer cor ou ou Meus Brasileiros Lindamente Misturados, no Dizer de Mário de Andrade. E o complexo de vira-latas, ao isolar o vira-lata e elegê-lo como encarnação do que temos de errado, dos nossos defeitos, abriga no seu âmago um radioativo contrabando, pois ele, implícita, e quero crer, inadvertidamente, introjeta e endossa o preconceito do civilizado, louro e sardento, entre aspas, acerca da inferioridade dos miscigenados e a natural ascendência das raças definidas e culturas de alta estirpe sobre os vira-latas humanos. Se algo fosse entendido dessa forma, como o autor está colocando, quantas pessoas, não é, deixariam de cismar porque o cabelo é crespo ou é liso, porque a pele é clara ou escura, porque os lábios são grossos ou finos. Eles já pensaram? Quantas pessoas mutiladas por conta dessas coisas? Quando ele diz que quando uma pessoa ela assume que ela é vira-lata, vamos supor, eu assumo que sou vira-lata, aí vou fazer um curso na Alemanha. Eu chego lá, quando um alemão vai conversar comigo, eu penso, ele está olhando aqui para o vira-lata. Se ele diz uma coisa para mim que de qualquer maneira mostre que eu sou vira-lata, eu já me sinto menor. Digo, eu sou vira-lata, né? Eu sou mestiço, eu não sou puro. Olhem só o que eu estou fazendo comigo ao endossar um critério como esse. E ainda digo, é triste ser vira-lata, ele citou aqui. Por isso o sentimento de inferioridade e a propensão ao autoflagelo. O sujeito que é italiano, que é alemão, que é inglês puro, esse não precisa ser mais nada, ele já é. Eu não, eu sou um vira-lata, eu preciso agora então me complementar para pelo menos chegar próximo ao que eles são. Já imaginaram o que é isso com uma pessoa? O que isso faz com a alma de uma pessoa? O que pode fazer com a alma de uma pessoa? Desde a inadequação, desde de todo um sistema de mutilação existencial. Dá vontade de lançar um partido dos vira-latas. Não é? E usar camiseta, sou vira-lata, com orgulho. Mas isso também seria errado, porque não, nós não somos melhores ou piores por sermos vira-latas, somos diferentes, não é? Não tem uma bobagem disputar primazias aqui e outras coisas. Que pena que ainda lições tão básicas tenhamos que discutir a respeito. Mas o próprio autor coloca isso. Quem então é superior ou inferior a quem? Seriam os eslavos e os latinos, povos anões? Mera gentalha, como chegaram a retratá-los Marx e Engels? Comparando-os depreciativamente aos povos dominantes e progressistas do norte civilizado europeu? Incrível, não é? Porque ontem nós vimos o que os povos civilizados fizeram naquelas duas guerras, sendo que na última o próprio Churchill diz: perdemos o vínculo homem com homem, perdemos o valor essencial. Que outro povo tem um testemunho para dar, se não civilizados, daquela atrocidade, daquele horror todo? Em que somos inferiores ou superiores? Somos diferentes, apenas isso. Render-se ao ponto de vista alheio, introjetando, não é somente abdicar do ponto de vista próprio, é ver e avaliar os outros não como são, mas como fazem por ser vistos. É simplesmente inaceitável o motivo, aí sim, de justificativa vergonha coletiva que um enorme contingente de crianças e jovens aqui, nascidos, vem ao mundo em condições que tolhem de forma brutal a formação de talentos e capacidades essenciais para o exercício pleno da liberdade e a realização pessoal. O Brasil é 200 milhões de coisas para os 200 milhões de pessoas que o habitam. Mas, junto a cada uma delas, ouso crer, nem acima, nem abaixo, mas em companhia de todas elas, uma verdade singela se impõe. O Brasil é vira-lata. Não é claro no sentido do complexo que leva esse nome, mas no sentido que importa, ou seja, no reconhecimento da nossa natureza mestiça no corpo, na alma e no jeito de ser. Gostaria que os senhores acompanhassem agora essa canção do Adoniran Barbosa, mostrando parte da nossa alma mestiça. Um pouco da cultura italiana com o mestiço, com o escravo e o que isso gerou, com um senso de humor mostrando parte da nossa essência. Vamos ouvir o Adoniran Barbosa.
Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente e 10 de fundos, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Choque em Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar, andarão jogados na Avenida São João, ouvendo sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir.
Prosseguindo o nosso trabalho, e recuando agora no tempo, em 1993, esse pensador, filósofo, economista, o Gianetti, ele escreveu um texto, um ensaio, chamado O Paradoxo do Brasileiro, que é sobre o que vamos ver agora. Primeiro, algumas colocações para geolocalização. Se eu perguntasse aos senhores que aqui estão, aqui nas faculdades de técnica, se vocês se consideram pessoas boas, corretas, claro, vocês têm seus defeitos, seus problemas. Segundo o que nós vamos ver agora no ensaio dele, nós diríamos que sim, que somos. Mas, infelizmente, a maioria dos brasileiros não é. Também é o que ele vai colocar no texto. E aí vem o tal paradoxo. Ele diz que a maioria dos brasileiros individualmente diz: ah, eu sou uma boa pessoa, eu tenho meus problemas, mas eu procuro sempre acertar, melhorar, eu tenho bons princípios e tal. Se ele disse, se cada um de nós pensa isso, não seria natural que então o povo brasileiro fosse assim? Só que ele diz que isso que cada um pensa de si, quando pensa no povo já não pensa assim. Então ele diz, então tem um problema aqui, estamos diante de um paradoxo. Algo não está fechando nessas contas. O todo fica sendo menor que as partes. É disso que vai tratar esse O Paradoxo do Brasileiro, que vamos ver agora. Então ele diz, o paradoxo do brasileiro define uma impossibilidade lógica. De um lado está o nosso descontentamento e angústia, a nossa indignação e revolta generalizadas com a situação do país. E ele diz, não consigo encontrar um único brasileiro que não clame por mais ética e justiça, que não proteste contra o desperdício, a desigualdade e a ineficiência da nossa economia de cassino. 25 anos, isso mudou? Quem não está profundamente desapontado com o rumo que as coisas tomaram em nosso país? Compare, por exemplo, o que escreve dia após dia nas páginas de opinião dos nossos jornais, como tem gente boa no Brasil, com o teor do noticiário político, burlesco e criminal das páginas seguintes. o fosso entre o que lemos lá nas páginas de opinião dos nossos jornais e o noticiário político, o fosso agride. O fato é que existe uma inconsistência gritante, um hiato entre o sentimento e o protesto generalizado de todos e de cada um de nós, de um lado, e aquilo que somos em nossa vida coletiva, do outro. O paradoxo do brasileiro é o seguinte: cada um de nós, isoladamente, tem o sentimento e a crença sincera de estar muito acima de tudo que está aí. Ninguém aceita, ninguém aguenta mais, nenhum de nós pactua com o mar de lama, o deboche, a vergonha da nossa vida pública e comunitária. O problema é que, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós juntos é precisamente tudo isso que está aí. A autoimagem de cada uma das partes, a ideia de que cada brasileiro gosta de nutrir de si mesmo, não bate com a realidade do todo melancólico e exasperador chamado Brasil. Aos seus próprios olhos, cada indivíduo é bom, é progressista e até gostaria de poder dar um jeito no país. Mas, enquanto clamamos pela conquista da justiça e da eficiência, enquanto sonhamos, cada um em sua ilha, cargo público, cátedra, empresa, sindicato, artigo de opinião, com um lugar no primeiro mundo, vamos tropeçando coletivamente, como sonâmbulos embriagados rumo ao Haiti. O brasileiro, portanto, é sempre o outro, não eu. Esse traço da psicologia social brasileira tem longa e variada história. Sua presença, no entanto, não é uniforme ao longo do tempo. A distância entre o que cada um gosta de imaginar que é, de um lado, e aquilo que somos concretamente como nação, do outro, parece tornar-se maior e mais patente em determinadas ocasiões. Há momentos em que o paradoxo do brasileiro desaparece de cena, para dar lugar ao narcisismo. Aí ele botou entre aspas: país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fecha aspas. De outro modo, isto é, quando mais a realidade coletiva, quanto mais fede e ofende a nossa sensibilidade e autoestima, maior tende a ser a nossa propensão a viver sobre a égide deste paradoxo. Algumas páginas depois, ele escreve: somos bons de conversa. Governar é conversar. Beiramos a genialidade na racionalização engenhosa dos nossos erros e fraquezas, mas somos desleixados no agir e ineptos no executar. Uma alquimia perversa transforma a fina porcelana dos nossos sentimentos, crenças, promessas e exortações no barco tosco das nossas ações desastradas e resultados medíocres. Como explicar este paradoxo do brasileiro? Nosso verdadeiro problema, acredito, chama-se auto-engano. Se fôssemos capazes, cada um de nós, de olhar para nós mesmos como os outros nos veem, descobriríamos que o Brasil nos habita e teríamos mais humildade no agir. Descobriríamos que os outros somos nós. Aí ele cita Nietzsche: a mentira mais frequente é aquela que contamos para nós mesmos. Mentir para os outros, esta é a exceção. Que imagens alimentam os brasileiros sobre si mesmos? Uma pesquisa, isso que vem agora é muito, muito interessante. Ele pegou uma pesquisa da Datafolha e fez uma leitura bem peculiar. Olhem como é isso. Então, a pergunta é: que imagem nós fazemos de nós mesmos? Vamos ver. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha no final de 1996 traz resultados intrigantes. Apesar de viver e ganhar a vida em condições objetivas precárias, a grande maioria dos brasileiros declara-se feliz e amplamente satisfeita com a vida que leva. Ao contemplar a sua própria existência, embora não a condição alheia, a autoimagem do brasileiro representa o triunfo da subjetividade. Ou seja, a maioria das pessoas diz que tem problemas, que tem, atravessa dificuldades, mas que está bem, que está contente com a vida que tem. Essa é a imagem que o brasileiro tem de si mesmo, em 1996. Aí ele diz, tem muito mais a ver com imaginação, o modo de encarar as coisas, do que com a renda monetária e as condições materiais de vida. Muitas páginas depois ele diz, mas o ponto que mais chama atenção na pesquisa do Datafolha é o conflito entre as representações individuais e coletivas dos brasileiros. Lembrem que o nosso workshop deste final de ano, que começou sexta e agora até domingo, trata exatamente disso, como vejo o mundo, né, as representações de mundo. Então ele diz, é o conflito de representações entre individuais e coletivas dos brasileiros. Ele diz que há uma quebra no discurso. Uma coisa não combina com a outra. Ele ilustra assim, se 65% dos entrevistados se sentem felizes com eles mesmos, apenas 23% destes mesmos cidadãos acreditam que os brasileiros em geral são felizes. A imagem que temos de nós mesmos, cada um por si, não bate com aquela que temos de nós mesmos como coletividade. A somatória das autoimagens das partes não é consistente com a imagem que essas partes têm no conjunto, que elas integram. Eis algumas possibilidades de lidar com este paradoxo. Primeira possibilidade. Seria questionar a validade da imagem que cada um gosta de alimentar de si mesmo. Portanto, não é? Se você questionasse a pessoa, mas você está feliz mesmo? Isso aí de fato é assim e tal. Segundo, ele diz, uma outra alternativa seria aceitar o que cada um declara de si, mas não o que ele diz sobre os demais. Pode então estar errado sobre o que ele fala das outras pessoas. Ele pode estar certo no que ele diz, não, eu sou feliz, está tudo bem, sou uma pessoa digna, mas... E aí quando ele fala dos outros que os outros não são, é isso que está errado, pode ser. Mas ele dá uma outra alternativa. Finalmente a terceira hipótese combina elementos das duas primeiras. Pode ser que os entrevistados... Jandira, por favor, daria para fechar essa porta? Acho que daí o som fica melhor. Obrigado. Finalmente, a terceira hipótese combina elementos das duas primeiras. Pode ser que os entrevistados estejam usando critérios distintos nos juízos que emitem. Ao falar de si, eles privilegiam a perspectiva interna e declaram seu bem-estar subjetivo. Ao falar dos demais, contudo, eles naturalmente adotam um ponto de vista externo e privilegiam as condições objetivas em que vive a maioria. Mais ou menos assim, quer ver? Então eu vou falar de mim, eu digo, não, eu tenho dificuldades, tal, mas a vida está boa, eu me sinto bem subjetivamente. Aí quando eu vou falar dos outros, eu digo, mas o Brasil tem muitas favelas, muitas crianças de rua, muita gente com fome, sem casa para morar, sem emprego. Realmente a situação não é boa. Vejam, adotei critérios diferentes, não é? Para mensurar as coisas. O filósofo Bertrand Russell relata a ocasião em que foi convidado a visitar um bairro mexicano em Los Angeles. O Bertrand Russell era inglês, britânico. Então ele atravessa o mar, vai lá para a costa oeste dos Estados Unidos, Los Angeles, e quando ele chega lá, levam para conhecer a cidade e ele vê o bairro mexicano. Não é? E aí o pessoal que estava com ele, que é norte-americano, começa a falar... olha o que o Bertrand Russell nos conta dessa experiência. Ele diz assim, ó: referiam-se aos mexicanos como vagabundos ociosos, mas para mim eles pareciam estar usufruindo mais de tudo aquilo que torna a vida uma dádiva e não uma maldição, do que faziam os meus anfitriões, laboriosos e cheios de ansiedade. Fecha aspas. Essa foi a citação do Bertrand Russell, né? Quando ele tentou, porém, transmitir isso aos seus amigos americanos, eles o olharam com total estranheza e incompreensão. A impressão que eu tenho é que nós brasileiros temos um pé em cada mundo. Ao observarmos de fora os que estão à nossa volta, tendemos a levar mais em conta os fatores objetivos e a precariedade da vida material. Aproximamos-nos desse modo da atitude dos guias americanos, do filósofo, diante dos pobres e acomodados mexicanos. É claro que não podem estar felizes na condição em que vivem, sob aquela ótica. Ficou claro para os senhores o elemento do paradoxo que ele quer ilustrar? Bom, mas ele aprofunda muito essas argumentações. E ele entra em áreas que, para os nossos propósitos em clínica, dizem respeito. Primeiro, que o que o Janete está colocando nós vemos nos nossos consultórios, né? Há pessoas que colocam isso não de maneira estatística, mas de maneira existencial. Doutor, se as pessoas fossem como eu sou, o mundo seria melhor. E aí você vendo a historicidade da pessoa, é uma pessoa hostil, é uma pessoa que bate, é uma pessoa que faz isso, faz aquilo e tal. Se o mundo fosse como ela está dizendo, aí que o mundo estaria completamente perdido mesmo. Bem o contrário do que ela está dizendo. Outras vezes não. Outras vezes a pessoa carrega muito na visão dela, numa autocrítica às vezes demasiada e que não corresponde ao que ela vive de fato no cotidiano, e suaviza lá na outra ponta. Então ela diz, não, o mundo vai muito bem, nós temos uma sociedade organizada, o senhor indo em qualquer lugar, abre uma torneira, tem água, alguém cuidou da água, saneou, levou até o... O senhor liga uma luz, o senhor estuda, os engenheiros colocaram tudo, quer dizer, o mundo está bem organizado, tem seus problemas, mas tem tudo. A gente vai ao mercado, que é uma fruta, que é uma verdura, a gente tem, alguém plantou, alguém trouxe até ali, em bom estado, o mundo se organizou. O problema sou eu, doutor, eu é que sou errado, eu é que não consigo fazer nada. Eu sou um peso para o mundo, doutor, diz a pessoa. Então, o que ele coloca aqui, nós vemos direto no nosso consultório. Os critérios, os pesos, quem pesa mais para um lado, quem pesa mais para o outro, há incongruências, há associações, há todo tipo de manifestação quanto a isso. Ele está abordando uma face desses elementos, né, como pela formação econômica que ele tem e tudo mais. Vejam agora como ele aprofunda esses argumentos. Ele pergunta, você diria que pode confiar na maioria das pessoas? Apenas pensem nessa resposta, não é preciso verbalizá-la, não. Pensem para vocês. Vocês confiam de fato nas pessoas? Pensem com vocês, ok? Se vocês confiam nas pessoas de um modo geral. Janete escreve, a pergunta foi feita a cerca de 18 mil cidadãos residentes em 17 países latino-americanos no início do ano 2000. O resultado agride, mas não surpreende. Apenas 16% dos consultados afirmaram confiar nos seus conterrâneos. 16%. Bem, ele diz que o índice revela uma queda de 4% em relação a 1996, quer dizer, 4 anos antes, e contrasta visivelmente com o encontrado em países como Estados Unidos, 50%, olha só, confiam nas outras pessoas, e Suécia, 68% dos suecos, eles confiam nas outras pessoas. No Brasil, rabeira do continente, a taxa de confiança ficou em míseros 4%. Números como estes, escreveu Janete, nos dão o que pensar. A primeira ideia que me ocorre é uma conjectura. Pesquisas de opinião realizadas no Brasil têm revelado um padrão intrigante. Quando se indaga de cada cidadão, por exemplo, se ele se considera racista, se eu perguntasse aos senhores, vocês são racistas? Eu acho que 99% aqui diria que não é, de jeito nenhum. Pois é, o que ele está dizendo aqui, ó, quando se indaga de cada cidadão, por exemplo, se ele se considera racista, a ampla maioria responde negativamente. Mas quando se pergunta a estas mesmas pessoas se há racismo no Brasil, o resultado é exatamente o oposto. A opinião largamente majoritária é de que existe, sim, boa dose de preconceito racial entre nós. O mesmo acontece com a felicidade. Ele segue ilustrando esse paradoxo, que tem essas contas não fecham de jeito nenhum. Se fosse um banco, estaria com gravíssimos problemas para fechar o caixa aqui, que não ia fechar de jeito nenhum. Como pode? Então ele diz, a somatória das autoimagens das partes, cada qual refletindo sobre si mesmo, não é consistente com a imagem que as partes têm do conjunto a que pertence. O todo é menor que a soma das partes. Vamos fazer um intervalo para um café e daqui a pouco retornamos para o final dos nossos trabalhos de hoje. Após o intervalo, prosseguimos os nossos trabalhos. Estávamos tratando da questão do paradoxo do brasileiro, no texto de 1993. Ele, então, estava colocando a questão da pesquisa realizada pela Datafolha e fazendo algumas indagações. Ele, então, na parte que eu parei, estava lendo para vocês esse seguinte trecho. A somatória das autoimagens das partes, cada qual refletindo sobre si, não é consistente com a imagem que as partes têm do conjunto a que pertence. O todo é menor que a soma das partes. Pois bem, voltemos à questão da confiança interpessoal. Imagine a seguinte possibilidade. O que seria plausível esperar se os termos da pergunta original fossem invertidos? Olhem, ele vai mudar a pergunta e tudo radicalmente... Lembram, apenas 4% dos brasileiros disseram confiar nos outros. Agora, quer ver? Ele muda a pergunta e essa estatística muda completamente. Observem a pergunta que ele vai fazer. O que seria plausível esperar se os termos da pergunta original fossem invertidos? A pergunta é, os outros podem confiar em você? Tá vendo? E aí a pergunta, a estatística diria... Para os brasileiros, 100% é confiável, pode se confiar e tudo já mudou completamente. Que respostas obteríamos caso a pesquisa não se limitasse a inquirir sobre a confiança de cada cidadão na maioria das pessoas, mas também perguntasse a ele, você se considera uma pessoa na qual os demais podem confiar? E de novo, vocês já sabem, vejam como a estatística não é. Por isso que cada vez que sai uma pesquisa estatística, cada candidato tem seus motivos para questionar o resultado. O fenômeno é certo, está longe de ser um traço exclusivamente brasileiro. Ele diz que essa questão de suspeitar e de autoimagem não é restrito a nós. Ele cita uma pesquisa feita com motoristas norte-americanos, cujos resultados também são assim. Mais adiante ele coloca, a própria crença de 96% dos brasileiros de que não se pode confiar na maioria das pessoas já revela de modo sutil o nosso sentimento quase unânime da superioridade moral, cada um por si, em face de tudo que está aí. Ou seja, olhos de lince para olhar para o mundo lá fora e ponto cego para olhar para dentro. Parafraseando Sartre, o brasileiro é o outro, não eu. Mais adiante, o autor nos coloca: a ilusão, creio, é supor que os nossos políticos e a chamada elite sejam, afinal de contas, tão diferentes do resto da sociedade quanto gostaríamos de imaginar que fossem. O mau exemplo vindo de cima não é menos sintoma que causa. A raiz do problema vai mais longe. A hipótese que me parece mais adequada é de que estamos presos a um jogo perverso. Que jogo perverso seria esse? Ele diz que é a pouca confiança que depositamos uns nos outros. O que vem agora é algo que merece uma, não apenas um estudo como estamos fazendo, mas talvez um exame mais demorado, mais profundo. Mas vamos trabalhar com o que temos aqui neste momento. Olhem o que ele vai colocar, o dilema moral, o elemento grave, existencial que encontramos nos nossos dias. Decorrente desses elementos com os quais ele iniciou o paradoxo do brasileiro, o Jeanette diz: sob a ótica de cada indivíduo isolado, as consequências de suas próprias violações intermitentes das normas parecem infinitesimalmente pequenas e sem maiores implicações diante não só das vantagens imediatas que tais violações proporcionam, mas da maior gravidade das transgressões que os demais estão cometendo. O mal da mentira que contamos, da lei que desrespeitamos ou da promessa que deixamos de cumprir, parece naturalmente menor e menos nocivo aos nossos olhos do que aos olhos daqueles que são, direto ou indiretamente, afetados por nossas ações. Vamos ver aqui. Então, um de vocês vai abastecer num posto. Tem uma brecha. Vocês, bom, ali eu posso entrar. Encontrei uma maneira de passar 10 carros que estão atrás de mim. Sem, eles não vão me ver, porque é uma entrada lateral mesmo. E, portanto, ninguém vai ficar chateado. E você faz isso. Para você, isso não é um drama maior. E acha que isso, diante de tantos males que há no mundo e no nosso país, não é nada. E, portanto, faz. E ele diz: ok, só que o problema é que essa ação no agregado das coisas é que torna o país do jeito que é e como as coisas estão. É o acúmulo das nossas pequenas transgressões que, nessa torção estatística do eu subjetivo para o mundo que nós fazemos, como vimos há pouco, que passa batido, só que essa contabilidade existencial será cobrada, e será cobrada por um parâmetro que nós não gostaremos. Então a gente diz: ah, olha como está o mundo, olha como está o país, ele está muito ruim, está muito mal, isso, aquilo outro, mas a gente não considera que ele está assim pelo agregado de cada pequeno delito que cada um de nós inofensivamente comete. Esse é o problema que ele vai colocar. Nós queremos políticos corretos, nós queremos tudo, saneamento básico e tudo mais. Ele diz: opa, ok. Só que não dá para fazer isso com os nossos pequenos delitos cotidianos. É preciso arrumar esses delitos cotidianos pequenininhos, e aí teremos essa arrumação geral destas coisas. E não o contrário, não vai funcionar. Nunca funcionou. É um problema imenso. Vamos ver, ele vai fundamentar e vai aprofundar esses elementos. Afinal, reflete o cidadão com seus botões. Por que serei eu o Caxias inútil ou o Quixote ridículo de minha própria integridade? Por que você vai fazer então o seu certinho no dia a dia diante de tudo isso? Está todo mundo fazendo errado. Ele diz que é assim que o cidadão vai considerar. O nó do problema, contudo, prossegue Jeanette, é que se o efeito isolado das violações intermitentes praticadas pelas partes é fato menor, o efeito conjunto e cumulativo da combinação dessas violações no caldeirão do todo tende a ser tremendo. Micromotivos, macro consequências. Vícios privados, calamidade pública. Essa é a relação que ele estabelece. Tanto na esfera privada do amor, da amizade, das relações familiares, como no espaço público da política e das trocas voluntárias no comércio, empresas e relações de crédito. Ou seja, entra tudo isso aí. Quando o oportunismo imediatista é percebido como a regra do jogo, cada um se defende como pode. Mas, ao tentar agarrar aqui e ali a sua vantagem particular e o seu prazer imediato, ao transgredir e ignorar, sempre que for conveniente, as leis e normas impessoais de uma convivência civilizada, as partes terminam involuntariamente criando um monstro coletivo e não, que não esperavam, um todo social que é hostil. O sentimento sincero e generalizado de cada uma das partes quando olha para si e ao redor de si é o de que ela nada tem a ver com o mal que percebe à sua volta. Essa é a explicação que ele encontra para aquilo que nós vimos lá no início. Ora, se cada um de nós pensa bem de si mesmo, como pode pensar que a sociedade como um todo está mal? A explicação veio agora no paradoxo do brasileiro. Nós não nos damos conta. Cada vez que você vai lá à escola, fala com o diretor, ah, já fechou, mas deixa o meu filho passar, porque afinal eu perdi o prazo da matrícula, mas ele é um bom aluno, etc. Esse pequeno delito vai ser somado com todos os outros pequenos delitos de cada um de nós nas mais diferentes áreas. E no aglomerado de todas essas coisas, no conjunto, que se chama sociedade, o peso é gigantesco, impagável. É uma reflexão interessante para a nossa época, não é? O sentimento sincero... aí ele prossegue. A armadilha está no fato de que, para cada uma das partes isoladamente, o oportunismo imediatista é a melhor saída, dado que todos o praticam. Fim do paradoxo do brasileiro. Bem, só que estas coisas não estão isoladas. E este autor vai colocar outros problemas ligados a isso. Outros problemas. Que vêm desde lá da formação do nosso país, que foram de certas maneiras maquiadas, deslocadas, nunca resolvidas, deslocadas para certas áreas e que aparecem agora na forma de consequências. E tentamos tratá-las por um princípio de que dificilmente vai resolvê-las. Precisamos mudar o modo de tratamento disso. Olhem, não é longe o que ele está colocando de muitos dos elementos que vemos no consultório, com muitas pessoas. Não é assim para todos, mas para muitos provavelmente é o que ele está colocando. Algumas pessoas, de fato, elas têm um olhar crítico imenso para certas coisas, embora com elas mesmas elas se deixem perdoar, ah, já faço isso, já faço aquilo, que mal tenho a fazer esse pouquinho, só que se milhões pensam assim, né? Ele diz, continuamos, porém, bom, agora ele vai falar sobre a igualdade, é um texto de 2014, portanto, muito recente esse texto. E ele diz assim, continuamos, porém, sendo um dos países mais desiguais do planeta. No ranking da distribuição de renda, somos a segunda nação mais desigual do G20, a quarta da América Latina e a 12ª do mundo. Mas não devemos confundir o sintoma com a moléstia. Nossa péssima distribuição de renda é fruto de uma grave anomalia, a brutal disparidade nas condições iniciais de vida e nas oportunidades das nossas crianças e jovens se desenvolverem adequadamente suas capacidades e talento. Vejam, não é depois, é lá na base, na educação, começa de lá. É lá quando nós fazemos esse desequilíbrio nas balanças que depois não vamos conseguir mais ajustar. Aqui ele vai contra um dos maiores chavões da nossa época. O que que cada ministro da educação, quando assume, diz? Não temos recursos. E ele diz o contrário, ele diz, nós temos, e o Brasil é um país que investe muito em educação. O problema é outro. Vamos ver do que ele vai falar sobre isso? Antes disso, que é um texto muito antigo, de 1997, sobre a educação, primeiro vamos ver sobre a igualdade. Então ele questiona, ele diz, faltam recursos no nosso país? Não parece ser o caso, pelo menos quando se trata de adquirir uma nova frota de jatos supersônicos suecos ou financiar a construção de estádios padrão FIFA, boa parte fadada à ociosidade, ou licitar a construção de um trem-bala de 40 bilhões de reais, ou bancar um programa de submarinos nucleares de 16 bilhões de reais. O valor das concessões anuais pelo BNDES a um seleto grupo de grandes empresas parceiras supera o valor total do Bolsa Família. O que nos falta é juízo. Essa é a opinião dele, não são recursos. Juízo, sim, isso nos falta. E aí ele diz, a desigualdade nas oportunidades de autorrealização, ouso crer, é a raiz dos males brasileiros. Vou repetir, a desigualdade nas oportunidades de autorrealização. É aí que ele vê o problema da nossa falta de igualdade social e outras mais. E então, ele entra no problema educacional, que para muitos de nós diz respeito muito, muito de perto. Ele reedita uma crítica que ele costuma fazer, que aqui no Brasil nós somos muito bons de palavras, somos pobres da nação. Essa é uma das coisas que volta e meia o texto dele traz. E aí aquele... na ação. E aí aqui ele começa exatamente tratando disso. As palavras no Brasil valem mais do que as ações e, de um modo geral, substituem-nas. Está fazendo uma citação. A distância entre o falar e o fazer dá o que pensar. Como explicá-la? Eu não sou um dos que acreditam que existe uma sinistra conspiração das elites brasileiras, ou seja lá o que for isso, para manter o povo na ignorância secular em que vive. E eu também não creio que a obsessão educacional dos nossos políticos em campanha seja fruto da hipocrisia ou de um complô para enganar o povo. Mas então onde está o problema educacional? Se não é recurso, não é se nós temos esses elementos, onde está o problema educacional na visão desse autor? Vamos acompanhá-lo. Ele diz, então, por que eles não fazem as coisas depois que são eleitos? O impasse da política educacional é o mesmo da reforma da Previdência. Todos sabem que é preciso fazê-la, todos concordam que é urgente implementá-la, mas ninguém tem poder, autoridade, liderança política para fazer o que tem que ser feito. Enquanto isso, as distorções se agravam. O que vem agora é bastante difícil, mas audacioso e desafiador. Primeiro ele começa pela Previdência. Ele diz assim, no ano passado, 1996, os 16 milhões de beneficiários do INSS receberam 42 bilhões de reais em pensões e aposentadorias. Ao passo que, vejam, 16 milhões receberam 42, tá? Bi. 2,8 milhões de nativos do setor público, os aposentados da União, estados, municípios, 2,8 milhões, abocanharam 46 bi. Então, 16 milhões, 42. Outros 2,800, 46 bi. Quase a mesma coisa. Ele fala, o fato, daí ele diz que o problema da Previdência, aprofunda elementos, a partir desse dado, ele diz assim: o fato, entretanto, é que o Estado brasileiro, ao contrário de que muitos supõem, não gasta pouco com a educação. O que acontece na prática são três coisas. Um, boa parte dos gastos públicos no setor termina subsidiando a educação superior de quem menos precisaria de ajuda do Estado para financiá-la. Ou seja, uma pessoa que pode pagar a faculdade recebe bolsa para não pagar, e o outro que precisaria para estudar não recebe. Dois, há uma voragem predatória e criminosa no recolhimento e dispêndio das verbas públicas em educação. Três, não existe nenhum tipo de aferição sistemática e confiável da qualidade do ensino de primeiro e segundo grau em nível nacional que permita comparar o desempenho das escolas por meio do aprendizado efetivo de seus alunos, de modo a se poder identificar os pontos falhos do sistema e corrigi-los. Bem, ele vai falar: o nó do problema é que mexer em qualquer uma dessas áreas da política educacional significa cutucar um terrível vespeiro de privilégios constituídos, corporativismo selvagem e conflitos interregionais. Nossa, há quantos anos a gente escuta histórias como estas e outras, umas do avesso dessas, outras... Isso parece uma discussão que não vai terminar nunca, jamais, né? Entre prós e contras, isso e aquilo. Ah, ele não viu tal coisa, ou ele viu isso e tal. Mas lembrem, estamos vendo um parecer, não é? Um dentre tantos, mais um autor que nos ajuda, no seu mundo como representação, a pensar essas representações que vivemos no mundo. O objetivo é só esse, e não colocá-lo como o arauto da verdade ou da não verdade. Não se trata disso, não. Apenas a discussão. Ele diz: as crianças que nascem em famílias de alta renda no Brasil recebem, em média, 4 vezes mais verbas do governo para financiar a sua educação do que as oriundas de famílias mais pobres. Como é possível uma coisa dessas? A chave da aberração está na distribuição dos gastos públicos em educação por níveis de ensino. Como a esmagadora maioria dos que ingressam nas universidades públicas pertence a famílias de alta renda, são elas que terminam capturando em benefício próprio o generoso subsídio por aluno no ensino superior público e gratuito. Aí ele dá muitos dados aqui do Ministério da Educação e termina dizendo: 1% da nossa população escolar na rede pública, os 400 mil alunos matriculados nas universidades federais, recebe hoje a espantosa cifra de 18,2% de todos os recursos públicos alocados para a educação no Brasil. A correção dessa aberração é tão fácil de enunciar quanto difícil de implementar. Na opinião dele, para corrigir esse estado de coisas, vou ler na íntegra o que ele escreve: basta fazer com que os ricos paguem o seu próprio estudo no nível superior, assim como pagam a sua educação básica e curso pré-vestibular, e que os recursos assim obtidos sejam investidos na recuperação das escolas públicas de primeiro e segundo grau. É uma proposta corajosa, interessante, né? Mais uma proposta aí que está sobre a mesa. Agora eu pergunto, vamos supor que chegasse à conclusão que deve ser assim. Muitas dessas pessoas que ele chama de ricos, eu atendo no meu consultório, já sei os argumentos que vão dizer: não é justo, doutor. Eu já pago isso, já pago aquilo, já pago aquilo outro, já tenho efeitos, impostos, cascatas e tudo. Eu já paguei 20 vezes a faculdade que eles estão querendo me dar uma vez só. Não é nada. Enquanto uma pessoa que não tem, não pagou nada. Quer dizer, eu estou sendo outra vez penalizado por tudo, doutor. E enquanto cada um só enxergar o próprio lado, como vamos fazer para resolver isso? Me digam. Precisaremos então de uma outra medida que não fira tantas sensibilidades, que já estão feridas de várias sortes, principalmente por elas mesmas. É mais uma questão. Por último, ele tem um capítulo que ele escreveu em 1997 sobre uma obra, aliás, que eu já trabalhei com vocês em outro curso e gosto muito dela, que é A Verdade Tropical, do Caetano Veloso. E ele coloca muitos elogios aqui a essa obra. De fato, é uma obra belíssima. Nós trabalhamos numa semana de estudos, uma verdadeira resenha dos nossos dias, né? Só um pouquinho, por favor. Eu estou acessando aqui, eu quero convidar vocês, como parte final dos nossos trabalhos, a audição de uma canção que eu separei para vocês. Antes, porém, considerem, vimos mais um mundo como representação de mais um pensador brasileiro sobre a nossa realidade, sobre o que ele considera alguns dos problemas do nosso tempo, algumas indicações de como podemos ir além disso, nos ajudando a pensar. É provável que parte do que ele disse aqui tenha relação com milhões de pessoas e nos mostrando mais uma face desse complexo mosaico de coisas, não é? Esse problema que ele disse da mestiçagem e de como nos consideramos em relação aos outros, para muitos isso é vívido e atualizado, para outros já não há mais, já se diluiu em tantas coisas que não aparece mais. Os problemas de educação, os problemas do nosso paradoxo brasileiro, boas partes do que ele coloca merecem uma consideração mais apurada. E eu convido vocês tanto à leitura da obra, como também a aprofundar isso em seminários e workshops, também o que vimos ontem e no primeiro dia. Como encerramento, convido os senhores a ouvir Paulinho da Viola.
Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos. Fere quem tudo perdeu, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém. Mais trama,
trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus,
navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém,
que nunca será.
Obrigado.